famílias e os trabalhadores, recuperar rapidamente a economia e recuperar socialmente o país. Não deixamos de registar algumas incongruências por parte de alguns partidos, em especial do maior partido da nossa oposição, cujo líder, no encerramento das suas jornadas parlamentares, disse que o atual Orçamento de Estado procura distribuir o que tem e o que não tem, acusando o Governo de ser despesista e irresponsável, mas depois o seu partido apresenta 150 propostas de alteração. Com um impacto que nós estimamos, o Sr. Deputado com certeza terá a sua estimativa e gostávamos todos de saber qual é. Mas a nossa é que as vossas propostas têm um impacto superior a 700 milhões de euros. É caso para dizer, bem prega Frei Tomás, olha para o que eu diz, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Na política, a coerência e a responsabilidade valem muito. E o PSD não tem primado recentemente por nenhuma das duas. Tem sido um partido que finge que não está cá, num dos momentos que o país mais precisa. Parece que aproveitou a primeira oportunidade para desaparecer de cena. Parece indiferente ao que vai acontecer, às condições que o país tem para enfrentar esta crise. Do nosso lado, do lado do Governo, os portugueses podem contar com o nosso compromisso. Cá estaremos, em todas as circunstâncias, a enfrentar este combate, neste momento difícil. O Governo fez o que lhe competia, traçou um caminho e fez escolhas. Esperamos que deste processo resulte um bom orçamento, o melhor orçamento que Portugal precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Entramos agora no artigo 3º, utilização condicionada das dotações orçamentais. Tenho uma inscrição da Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do PSD, a quem dou desde já a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Desde 2016, a utilização de cativações pelo Governo aumentou em cerca de 60%. Por exemplo, na primeira metade de 2019, o Ministro das Finanças apenas libertou 11% das despesas sujeitas a cativações, o que significa que 89% do valor da despesa orçamentada não foi gasta. Mas porquê? O Governo enganou-se quando a elaboração do Orçamento de Estado para 2019 ou inscreveu determinadas despesas no orçamento, sabendo de antemão que não poderia gastar esses fundos para alcançar o tão desejado superávit. É que, meus senhores e minhas senhoras, só existe superávit se sobrar dinheiro depois de pagarmos efetivamente todas as despesas. Porque se não pagarmos as nossas despesas e sobrar dinheiro, o que existe não é superávit, existe sim um grande calote. Assim sendo, quanto ao ano 2021, se o Governo não se enganou na elaboração deste orçamento e não irá adotar uma política de cativações severa, então tenha a coragem de aceitar a diminuição da percentagem de despesas sujeitas a cativações e ainda de excepcionar de cativações, por exemplo, as despesas médicas com os deficientes das Forças Armadas, bem como das entidades reguladoras independentes. Porque senão, Sr. Ministro, ou melhor, Sr. Secretário de Estado, de que vale orçamentar se a seguir se sabe que não se vai gastar? É o nosso futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 15-A, pagamento a fornecedores, proposta 1159-C do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Se o Estado fosse uma pessoa de bem, não levaria mais de 90 dias para pagar aos seus fornecedores. Não lhes devia, nesse contexto, mais de 600 milhões de euros e não lhes criaria dificuldades acrescidas de tesouraria que tantas e tantas vezes os obriga a endividarem-se junto da banca. Se o Estado fosse uma pessoa de bem, pagava a tempo e horas. É isso que propomos, que o Estado pague a tempo e horas, que o Estado pague no máximo a 30 dias e que o Estado pague, ou que essa obrigação seja extensível às dívidas já contraídas. Senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, pagar a tempo e horas não custa um cêntimo ao Estado e é seguramente um contributo muito importante para uma economia sã que todos desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora o artigo 16, suprimento de necessidades permanentes dos serviços públicos e combate à precariedade. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa, faz favor, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Aos dias de hoje, vivemos tempos que só podem ser comparados aos tempos das crises mais violentas que já vivemos. Mas se outras crises houve, delas podemos, temos de retirar o exemplo das respostas estafadas que, além de penalizações violentas, os trabalhadores públicos foram empurrados para o fim das trincheiras, com reduções salariais, congelamento das carreiras e diminuição fortíssima do seu rendimento. A contrapor a essas receitas, nestes tempos difíceis, os governos do Partido Socialista têm feito um enorme esforço para repor os rendimentos desses trabalhadores e priorizar nos sucessivos orçamentos de Estado o aumento da massa salarial. Na proposta de orçamento em apreço, não podemos deixar passar em claro o aumento em 750 milhões de euros face ao orçamento 2020, a que corresponde uma posição política clara de não congelamento das carreiras, de não adiamento das progressões, de não suspensão da vida das pessoas. Este orçamento tem de dar resposta à maior crise económica e social conhecida e, por via disso, o significativo aumento de verbas para a administração pública tem de ser devidamente valorizado. Este reforço orçamental para a administração pública é também uma evidência de que, nestes tempos, a administração pública e, sobretudo, os trabalhadores públicos são ainda mais importantes. Além do verdadeiro aumento das verbas para a administração pública, são inscritas um conjunto de outras normas com reflexo claro na melhoria do desempenho do setor público. O rejuvenescimento das instituições públicas é uma das prioridades deste orçamento. Para garantir o rejuvenescimento dos efetivos da administração pública, a política será atrair novos trabalhadores e reter os existentes, possibilitando a inovação da gestão organizacional e nos métodos de trabalho. Em 2021, o rejuvenescimento dos quadros da administração pública será alcançado com o recurso a três instrumentos: a aplicação da regra de pelo menos uma entrada por cada saída, a colocação dos trabalhadores selecionados no primeiro processo de recrutamento centralizado, o programa de estágios da administração central e local. No âmbito do primeiro processo de recrutamento centralizado, foram já selecionados os primeiros 800 candidatos e lançado o procedimento consequente que irá permitir complementar uma bolsa de pelo menos 1.000 técnicos superiores para os quadros da administração pública. Em 2021, serão lançados os programas de estágios remunerados na administração central e local, destinados a jovens com habilitações superiores que estejam desempregados à procura do primeiro emprego. Temos como objetivo que os jovens que concluam o seu estágio possam beneficiar de uma majoração na pontuação em futuro procedimento de recrutamento, promovendo a integração destes nos quadros da administração pública, atraindo talento jovem e evitando a precariedade. Por outro lado, a celeridade na contratação ou substituição e reforço em áreas estratégicas são os dois aspectos essenciais para preparar a administração pública para responder a desafios novos de forma eficiente. Criar massa crítica capaz de gerar valor e melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Aposta no reforço do número de efetivos da administração pública. De acordo com a última síntese estatística do emprego público, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 705.212 postos de trabalho no segundo trimestre de 2020, assinalando um aumento de 2,2% face ao trimestre homólogo e 0,2% face ao trimestre anterior. Estes números refletem um investimento gradual e significativo que tem sido feito no reforço da administração pública. É de realçar o reforço em 15.014 trabalhadores em termos homólogos, esforço que continuará, que tem de continuar para os próximos anos. Em abril de 2020, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no setor das administrações públicas situava-se em cerca de 1.532 euros, espelhando uma variação homóloga de mais 3,3%. Uma última palavra para um programa que ainda terá repercussão no Orçamento de Estado de 2021, o PREVPAP. Programa esse responsável por pôr cobro à maior das vergonhas na relação laboral em entidades públicas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para decidirmos sobre o nosso futuro, há duas circunstâncias que não podemos desconhecer. A primeira, o caminho percorrido desde 2015 até aos dias de hoje. A segunda, os próprios dias de hoje, aqueles que estamos a viver. Termino agradecendo aos trabalhadores de todas as administrações públicas, ao seu empenho, à sua força e à coragem de continuarmos juntos a fazermos aquilo que tem de ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, aos aplausos e elogios aos trabalhadores da administração pública tem que corresponder uma efetiva valorização do seu trabalho e, desde logo, o cumprimento dos seus direitos. Recuperar os pontos para progressão, contabilizar todo o tempo de serviço e combater a precariedade na administração pública é o que o PCP propõe. Com diversas alterações das carreiras, integrações e transições e com a alteração da base remuneratória da TRU, os trabalhadores perderam pontos. Uma situação injusta que põe em causa direitos adquiridos. Os pontos dos trabalhadores da administração pública não podem desaparecer administrativamente. Estes trabalhadores não progrediram, foram integrados ou reposicionados na administração pública. É fundamental garantir que os pontos retirados a todos os trabalhadores lhes são devolvidos e que contam para a progressão futura. Como é preciso que todo o tempo de serviço trabalhado nas carreiras, nos cargos ou categorias integradas em corpos especiais, professores e educadores, militares, profissionais das forças e serviços de segurança, da justiça e da saúde, entre outros, que todo este tempo conte para efeitos de progressão. Foram apagados mais de 6 anos e meio do tempo de serviço prestado e é urgente corrigir esta injustiça para a qual o PCP também tem proposta. E é urgente erradicar a precariedade na administração pública, concluir rapidamente o PREVPAP, integrar todos os trabalhadores que respondam a necessidades permanentes, seja os que não tenham apresentado requerimento no âmbito do PREVPAP, os que tenham obtido um parecer negativo ou aqueles que tenham sido contratados com vínculo precário durante e após a implementação do PREVPAP. E garantir que não há recurso a qualquer expediente que signifique vínculos precários na administração pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 16A, recuperação de todo o tempo de serviço prestado pelos trabalhadores integrados em carreiras especiais da administração pública. Sra. Deputada Mariana Silva do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo, de forma muito injusta e com uma inaceitável intransigência, entendeu passar uma esponja sobre mais de 6 anos de tempo de serviço efetivamente prestado pelos trabalhadores integrados em carreiras especiais da função pública, não contabilizando esse período de trabalho para efeitos de progressão na carreira, tornando uma parte do congelamento de carreiras imposto aos profissionais entre 2011 e 2017 num corte permanente. Os Verdes continuam a considerar que é da mais elementar justiça que seja recuperado todo o tempo de serviço prestado para efeitos de progressão na carreira. Promessas não faltaram. É demasiado tempo à espera. Já votamos esta questão demasiadas vezes. Já assistimos aqui a demasiados jogos com a vida e os direitos destes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 17, transferência de serviços para o interior. Sr. Deputado José Cancela de Abreu, PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, sobre a instalação de serviços públicos no interior, o Governo tem poucas ideias e, por isso, às vezes faz suas as propostas dos outros. Ainda por cima, o artigo sobre a transferência de serviços é ipsis verbis a proposta de alteração que o PSD apresentou e que o PS e a Esquerda Unida chumbaram o ano passado, à exceção de dois pormenores. Um por maior e um advérbio de modo. Em 2021 não se instalam serviços, só se identificam serviços. Não se transferem, só preferencialmente. Uma espécie de intenção de legislar sem haver vontade de fazer coisa nenhuma. Esta é a marca genética do Partido